O venerável Dom Antônio Vicente Ferreira Viçoso, nascido em Portugal, na cidade de Peniche, a 13 de maio de 1787, e falecido em Mariana, a 7 de julho de 1875, foi o sétimo bispo da Diocese de Mariana. De incansável zelo apostólico, Dom Viçoso, durante todo seu episcopado, sempre se preocupou com a boa formação do clero e com o cuidado de seu rebanho, principalmente daqueles menos favorecidos. Para cuidar de seu clero e para cuidar de seus pobres, Dom Viçoso foi o responsável por trazer de Paris a congregação dos Lazaristas para cuidar do seminário e também trouxe as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo para cuidar dos pobres, das órfãs e de todos aqueles doentes e necessitados que aqui existiam. Este diário, escrito pela irmã de Bos, tem por intuito narrar os principais acontecimentos da viagem, desde a saída em Paris até o desembarque aqui no Brasil. O nome do navio era Estrela da Manhã.
Uma longa e edificante viagem.
Primeiro de janeiro de 1849, segunda-feira. O veleiro Ituel de Matan, em que viajam nossas irmãs, está em pleno Oceano Atlântico. O mar é grosso, mas a vela branca vai rompendo as tempestades. O padre Cunha celebra a Santa Missa. Tão agitada está a barca pelas ondas furiosas que é necessário o auxílio de 3 padres para segurar o cálice, a âmbula e o missal. Todos comungam, padres, irmãos e irmãs. À tardinha dão-se os bons anos, com a distribuição de santinhos. Às 11 horas da noite, torna-se bonançoso o vento. Deus é bom Pai.
11 de janeiro de 1849, quinta-feira. Ontem à noite, o céu era qual um campo revestido de boninas. As ondas do mar eram prateadas e a lua corria, bela e pura, na abóbada azul. Foi neste luar de janeiro, que não tem parceiro, que o padre Cunha deu às irmãs sua aula de português. A irmã de Bos encontra muita dificuldade na pronúncia e vai estropiando escandalosamente. As palavras e a irmã, a devota irmã Martinier, fica distraída. A que mais progresso fez é a irmã Lavoisier. O dia hoje amanheceu com um pouco de brisa, mas depois o mar caiu em calmaria. O navio está parado. Felizmente, depois de amanhã é sábado.
14 de janeiro de 1849, domingo. A barquinha anda devagarinho e o Brasil ainda está tão longe. O padre Cunha tinha profetizado que lá estariam no dia da purificação. Mal profeta este padre de Congonhas, que é a cidade dos profetas. O capitão acha que não será antes do dia 10 de fevereiro. Também não acertou. À noite, a devota Martinier não deixa de rezar com muita confiança suas 10 ave-marias. A irmã de Bos reúne de novo suas companheiras e pede a todas as irmãs rezem um terço para que recupere a saúde do corpo e do espírito a irmã Charpentier, que embarcou com elas no Havre, mas que teve de voltar para Paris porque tinha perdido o respeito à razão.
26 de janeiro de 1849, sexta-feira. Não são todos os dias iguais, diz o provérbio. Mentira! Para a navegação de nossa barca, o dia de hoje é como o de ontem, com ventos contrários. Se o tempo não mudar, as irmãs só chegarão ao rio quando as galinhas tiverem dentes. Para entrar no céu é preciso passar por muitas tribulações. Para chegar ao Brasil não devem faltar adversidades e aflições. A irmã de Bós procura animar suas companheiras e assim fala: nós somos filhas de São Vicente, nascemos para a caridade. Não nos está fadada vida branda e tranquila. Coragem, minhas filhas, coragem. Deus é Pai de misericórdia, rezemos. E as irmãs passam, contentes e fervorosas, o seu primeiro dia no hemisfério austral.
29 de janeiro de 1849, segunda-feira. Está doente o padre Cunha, o bom padre Cunha, o anjo do Brasil, que foi buscar em Paris as nossas irmãs e que, para lhes pagar as despesas de viagem, tanto dinheiro tinha juntado nas suas peregrinações em Minas. Caldos perfumados, tisanas gostosas, xaropes de açúcar e mel, fatias de pão torrado, biscoitinhos apetitosos, papas manteiguentas, mil mesinhas, enfim, tudo as boas irmãs levam ao camarote do enfermo. Ele é tão bonzinho, tão paciente, tão santinho, o padre Cunha, e ele é nosso irmão. Ele é o único brasileiro que está a bordo. Querem as irmãs tratar assim no Brasil todos os brasileiros doentes. Como os padres são bem tratados, dizem os marinheiros, quando passa uma irmã levando a bandeja cheirosa. Muito bem, minhas filhas, exclama São Vicente lá do alto do céu. 2 de fevereiro de 1849, sexta-feira. Missa. Graças a Deus e a Maria Santíssima, missa. Missa com cânticos. E nela, com grande edificação, comungam o capitão, seu irmão já restabelecido e muitos outros homens de bordo. A irmã Martinier, que já comungou, curiosa como ela é, fica espiando por entre os dedos os que vão ao altar para comungar. Vê o tal da Buena Dicha, por quem tanto rezou, que se levanta também e vai comungar. Ela diz então baixinho, tocando com o cotovelo esquerdo, o cotovelo direito da irmã de Bost, sempre e em toda parte sua vizinha: Vitória, o peixe gordo é nosso. E a irmã Chazé entoa o Magnífica. Durante a ação de graças, um marinheiro que comungou chora de satisfeito. À tarde, a vésperas. Foi talvez o dia mais feliz de toda a viagem. O dia de Nossa Senhora. O dia do peixe gordo. 3 de fevereiro de 1849, sábado. Novamente dia sem missa. Estão encapeladas as ondas. Como cabritinho empinam-se e saltam. Mas são cabritinhos que empurram o nosso navio. É que hoje é sábado. Os anjos da Rainha dos Céus, das terras e dos mares incham as velas. Aproxima-se Mariana, grita a irmã de Bós. As irmãs preparam-se para o desembarque. Fazem embrulhos e pacotinhos, arrumam malas e cestinhos. Dão escovadelas na roupa, engraxam sapatos, passam a ferro aventais. É que querem desembarcar alinhadinhas. A devota irmã Martinier chega-se ao capitão e pergunta: a que hora vamos atracar no porto de Mariana? Tola, diz a irmã Lavissier, você não sabe geografia.
6 de fevereiro de 1849, terça-feira. O vento está contrário, medonho temporal açoita o barco, raios rasgam as nuvens. O navio tanto vai andando como vai voltando. Parece que os demônios estão brigando com os anjos. Estes empurram para a frente, aqueles puxam para trás. Uns e outros sabem o bem que vão fazer no Brasil. Os padres nas missões e nos seminários, as irmãs nos hospitais, colégios. E hoje é o 70º dia da navegação. 70 dias e 70 noites sobre as ondas. E quantas bravezas no mar e que longas calmarias. Alegres, as irmãs se entregaram à divina providência e os padres pregaram uma santa missão, convertendo muitos homens. Não há em toda a história das missões memória de tão comprida e edificante viagem no mar, de irmãs e missionários no mesmo navio.
8 de fevereiro de 1849, quinta-feira. Toda a manhã o navio anda direitinho. Vai entrar na enseada. Mas à noite o vento muda. Chove torrencialmente. O farol está apagado. Noite escuríssima. Terrível a ressaca, perigosas correntes. Em toda parte há escolhos. A barca está sendo impelida irresistivelmente contra o rochedo do Pão de Açúcar e não se governa mais. Lança-se uma primeira, uma segunda, uma terceira âncora, tudo inútil. O capitão já manda descer no mar os botes de salvamento. As nossas irmãs estão a dois dedos da morte, mas todas elas estão dormindo profundamente, angelicamente. O padre Cornalioto corre para o camarote do padre Monteil e grita: Padre Superior, estamos naufragando. E este responde com toda a calma: Vá se deitar, moço. Foi a última peleja dos demônios para impedir a chegada das irmãs ao Brasil. Mas foram vencidos, para sempre vencidos pela Rainha dos Anjos.
9 de fevereiro de 1849, sexta-feira. Às 11 horas da manhã, o barco entra finalmente na enseada do rio. Vendo as altas montanhas, a exuberante vegetação, os belos casarões coloniais, as irmãs exclamam: Como Deus é bom e admirável nas suas obras! O padre Cunha salta primeiro e volta como a pomba da Arca de Noé para buscar as irmãs. As irmãs se despedem saudosas do capitão e de toda a equipagem. Os padres fazem o mesmo e o irmão Felipe não se esquece de seu querido cachorrinho. Às 7 horas da noite, as irmãs estão na fortaleza do almirante. Estão com sede, pedem um copo d'água, jantam, são introduzidas nos seus quartos à luz de lanternas. Vão dormir, já estão deitadas. A escrava que tinha servido à mesa vem mais tarde bater à porta. Entra e lhes apresenta um paliteiro. As primeiras, confundindo o paliteiro com um aspersório da água benta, gritam: Água benta, irmã superiora, água benta. A irmã vai tomar a água benta, mas repara logo que o paliteiro não lhe molha os dedos. A escrava então lhe significa, explica, por gestos, que é para tirar o comer que fica entre os dentes. Celebrizou-se a primeira noite das irmãs no Brasil com este gracioso episódio.
13 de fevereiro de 1849, terça-feira. Nossas irmãs saem hoje do convento. Andam pelas ruas em fila, umas depois das outras, e duas a duas. O padre Monteil e o padre Cunha marcham na frente. Depois vem a irmã de Bos com a irmã Martinier. A última é a irmã Mess. Às portas e mesmo às janelas das casas, mil curiosos estão olhando para a estranha procissão. Uns murmuram: são mulheres francesas. Outros cochicham: são filhas da caridade. Por felicidade das irmãs, ninguém as acompanha. O calor tropical é forte demais. As irmãs vão ao palácio do senhor bispo, que as recebe na sua sala do trono,
e cada uma de joelhos lhe beija o anel. No fim, o bispo lhes dá sua bênção. Foi a primeira visita oficial das irmãs no Brasil. Os bispos são nossos chefes. 15 de fevereiro de 1849, quinta-feira. As irmãs estão esperando a condução de Mariana. A irmã Martinier já sabe agora que Mariana não é o porto do mar. A irmã Lavecière, que já entende bem o português, de tudo se informou. Mariana está longe do rio. Para lá chegar é preciso montar a cavalo, vencer 80 e tantas léguas, subir e descer serras ásperas e medonhas, por trilhos estreitos e pedregosos, à beira de precipícios e despenhadeiros, atravessar rios impetuosos e fundos, a nado ou a cavalo, por pontes ou pinguelas. E a época de viajar é péssima agora. Aguaceiros formam atoleiros em que a gente afunda por vezes na lama até o pescoço, sem poder sair, morrendo. Que horror, diz a irmã Mess, soltando um longo suspiro e um triste gemido. 10 de março de 1849, sábado. É sábado, dia alviçareiro para as irmãs. Chegou a condução de Mariana. Os burros estão aflitos para voltar a Mariana. Esta põe em alvoroço a casa de campo do senhor Lacerda. As irmãs querem se abraçar, mas não podem. Contentam-se com os pulinhos dos pés e com as pancadinhas das mãos. Até a irmã Mess salta de alegria e bate palmas de contente. Boa irmã Mess, muito boa. Já fez as pazes com os burros e com a gente. Já não pensa em liteira. Sabe perdoar tudo, até as brincadeiras. A irmã Chazé, a boa irmã Chazé, procura no seu repertório o mais belo Magnífica para cantar amanhã na missa. Sim, a viagem está marcada para amanhã. Ó domingo afortunado! Vão partir nossas irmãs para Mariana. Mariana, a cidade de seus sonhos. Para Mariana, onde está Dom Viçoso, o santo bispo lazarista. Para Mariana, a cidade das igrejas, das mitras, dos seminários. Mariana, a cidade santa, a cidade das ladainhas, a cidade da Virgem do Carmo. Esperou-se no rio durante 30 dias este dia feliz. Chegou afinal. Magnífica! 24 de março de 1849, sábado. Chove o céu sobre nossas irmãs a cântaro, mas não as detém o aguaceiro. Avante, grita a irmã de Bost, avante para Mariana. Os caminhos estão péssimos. A irmã Rui quase morre. Dois burros de carga brigam uma briga feia. Coices e mais coices. A irmã está entre os dois. É derribada, deitada na lama, mas nada lhe acontece, porque todas as manhãs entrega a Nossa Senhora as rédeas de sua cavalgadura. Pouco depois vem-lhes ao encontro uma boiada, e a mesma irmã Rui está cercada por bois valentes e vacas bravas. Treme como uma vara. Mas o padre Monteil, que anda sempre atrás, vigilante como bom pai, e o padre Gabê, que é corajoso e esperto, voam em seu socorro. Põe o pobre burro da futura visitadora entre as suas duas mulas pacatas e pacificadoras, afastando o gado selvagem. Chove sempre. As irmãs não têm jeito de abrir seus guarda-chuvas. Os padres lhes emprestam suas capas e capuzes. Chegam à borda do campo como esponjas encharcadas. Felizmente, chegam ao mesmo tempo os burros brigões de carga. Nossas viajantes tiram das canastras suas roupas e se vestem de irmã e vão se confessar na capela do patriarca da borda do campo e vão rezar e vão se preparar para os votos de amanhã.
25 de março de 1849, domingo. Estão radiantes nossas irmãs nestas plagas formosas de Minas. Nestas montanhas santas, estão em borda do campo. É madrugada, Lindos cravos de Barbacena enchem de suavíssimo perfume a piedosa capela dos ilustres Andradas. O santo diretor, o padre Monteiu, celebra a Santa Missa com a singular devoção de São Vicente. No momento da consagração, nossas irmãs, ajoelhadas sobre lajes brasileiras do pavimento, mãos juntas, olhos umedecidos e lábios trêmulos de amor, consagraram-se ao serviço de Deus e dos pobres. São Vicente, lá do alto do céu, as abençoa. Maria Imaculada derrama-lhes suas graças e no momento da comunhão, Jesus, o Divino Esposo, vem habitar nos seus corações puros e ardentes. Levantam-se nossas irmãs, cantam o Magnífica e como cândida revoada de pombas inocentes que batem as asas, vão levar nas suas brancas cornetes a alegria e a paz a todos aqueles que sofrem e gemem na terra de Santa Cruz. Ó radiosa aurora para o Brasil, a do dia 25 de março de 1849. 26 de março de 1849, segunda-feira. O padre Cunha e o padre Araújo fazem uma santa missão no povoado da Borda. Prédicas, catecismos, conferências, confissões o dia inteiro. Toda a família patriarcal recebe o escapulário vermelho e o dono da casa o conserva sobre os ombros até a noite, beijando-o frequentemente. Nossas irmãs descansam o corpo e passam a maior parte do dia na linda capela de seus primeiros votos no Brasil. Rezam, como irmãs da caridade sabem rezar, com simplicidade. A irmã de Bós recomenda a São José os burros de suas companheiras e pede ao esposo de Maria, ao carpinteiro de Nazaré, que se faça o tocador da tropa. Ela mesma não pode tomar conta de suas irmãs porque seu queridinho Beleza está sempre na vanguarda, ladeando-a afetuosamente a madrinha de seu coração. Felizmente, o padre Monteiu está na retaguarda. Não só é pai, mas é mãe também. Todas as irmãs vão rezando na capela histórica dos grandes Andradas, implorando as bênçãos de Deus sobre as obras vicentinas no Brasil.
29 de março de 1849, quinta-feira. De Taipa, as irmãs partem cedinho para a vila de Queluz, onde o padre Cunha é muito estimado. Duas cavalgadas vêm ao seu encontro. Os amigos do padre Cunha o apertam nos seus braços, lhes batem as costas e o levantam pelas pernas. Depois dos discursos, remontam a cavalo. É então uma correria desordenada. As irmãs não governam mais seus burros, que se empirram. A irmã Martinier tem o pé fora da caçamba, larga as rédeas e com as duas mãos agarra-se à crina do seu Milagrosa e grita: "Misericórdia, misericórdia!" Aos poucos a marcha se normaliza. Os homens então fazem mil perguntas às nossas irmãs, a quem chamam de vocês, senhoras, senhoritas, senhorinhas, dizendo: "Vocês são desertoras e estão fugindo da Revolução Francesa? Vocês não estão arrependidas de terem vindo? Vocês são monjas e vêm fazer penitência de seus crimes e pecados?" E a irmã de Bós mil vezes responde: "Somos filhas do Pai da Caridade, de São Vicente de Paulo. Viemos porque quisemos. Viemos para consolar os pobres e doentes. Mas os homens não entendem esta sublime linguagem." As irmãs chegam em Queluz sobre uma chuva de flores.
31 de março de 1849, sábado. Em Congonhas, nossas irmãs estão em sua casa. Estão na casa dos padres da missão que administram o célebre santuário do Bom Jesus desde 1827 e que mantém ali um grande colégio cujo procurador é o bom padre Cunha. Os três dias que passam em Congonhas são 3 dias de festa de família. As irmãs admiram não como turistas, mas como piedosas romeiras as obras do genial Aleijadinho, as imagens dos passos e os profetas do Adro. A sua estada em Congonhas é como um orvalho fecundante sobre a principiante companhia das filhas da caridade no Brasil. As irmãs ajoelhadas no santuário durante longas horas imploraram o olhar misericordioso do bom Jesus sobre suas obras e quando se retiram da igreja para o Adro, parece-lhes que os profetas lhes predizem todas as dores e aflições e amarguras, mas também todas as vitórias e alegrias das irmãs da caridade na terra de Santa Cruz. Nas últimas horas deste sábado de graças, uma piedosa senhora apresenta-se à irmã de Bós e lhe comunica sua resolução de ser irmã de caridade. É uma viúva de 50 anos apenas.
2 de abril de 1849, segunda-feira. Recomeça a viagem. Amanhã é de todo clara, mas as montanhas tornam-se cada vez mais escarpadas. Chegam nossas irmãs em Capão. Apeiam em casa de um grande amigo de Dom Viçoso. Este homem de bem fala do Santo Bispo com entusiasmo. É um verdadeiro apóstolo, diz ele, e é no Brasil o que São Vicente era na França, o pai dos pobres. Dá-lhes todo o dinheiro que tem na gaveta. Trata-os com carinho e brandura. Deixa-os entrar na sua casa e penetrar até no seu gabinete. Dom Viçoso é um São Vicente. E as irmãs escutam com prazer, mas estão cansadas. Vão dormir muito cedo. E não dormem, nossas irmãs. Não dormem de alegria. Não dormem porque vão chegar amanhã em Mariana. Porque amanhã não viajarão mais de Amazonas, mas vestidas de novo e para sempre com a brancura da cornete e da touquinha. Porque amanhã terão a felicidade de beijar a mão caridosa e protetora de São Vicente do Brasil. Não dormem como não dormem as crianças em noite de Natal, com o pensamento nos presentes do menino Jesus. 3 de abril de 1849, terça-feira. Já estão em Ouro Preto nossas irmãs. Vão cumprimentar o presidente de Minas, que lhes dá as boas-vindas e um copo de cerveja. A irmã Martinier toma o refresco com a mão esquerda e derrama a branca espuma sobre o rico tapete. De novo estão descendo, sempre descendo. No caminho encontram um grupo de cônegos e padres. Depois, a 3 distâncias diferentes, turmas de seminaristas de batina e capa romana. Atravessam a cidade. Dom Viçoso as recebe de roquete e mursa à porta de sua residência. Beijam o anel do venerando irmão e ajoelham-se sob a sua bênção paternal. Entram na capela episcopal. A irmã Chazé e o padre Gabé entoam o Magnífica. Após curta oração, o Santo Bispo as convida para jantar. São 4 horas da tarde. Visitam o palácio onde não brilham o ouro e seda. E quando o sol já desaparecido, a lua aponta no cimo dos montes, nossas irmãs, acompanhadas de muitos padres e de uma falange de órfãozinhos, caminham 2 a 2, na doce claridade do luar, para sua humilde Casa da Providência. Começa assim, em Mariana, no dia 3 de abril de 1849, a branca procissão da Caridade Vicentina, procissão que se prolongará no decorrer dos anos e dos séculos e se estenderá na vastidão do Brasil imenso.